Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Para os olhos de Blau, o cerro ficou como vidro transparente, e então viu ele o que lá dentro se passava. Os brigões, os jaguares, os esqueletos, os anões, as lindas morras, a boicininga, tudo torcido e novelado, amontoado, revolvido, corcoveava dentro das labaredas que subiam e apagavam-se dentro dos corredores, cada vez mais carregados de fumaça. E os gritos tinidos, se gemimidos, tudo se confundia no tronar da voz maior que estrondeava no cabeço empenachado do cerro. Ainda uma vez a velha Caquincha transformou-se na Teniaguá. E a Teniaguá na princesa Moura. A Moura matapuia formosa, e logo o vulto de face branca e tristonha tornou a figura de que Satão diz. Em Tomé, o sacristão, por sua vez, num guasca desempenado. E assim... quebrado o encantamento que suspendia fora da vida das outras, ou aquelas criaturas vindas do tempo antigo e lugar distante, aquele par, juntado e tangido pelo destino, desde que é o senhor de todos nós, ao novo, de umas dadas como namorados, deu essas costas ao seu desterro, e foi descendo a pendente do que um leão, até a várzea limpa, plana e verde, serena e amornada pelo sol claro, toda bordada de boninas amarelas, de bibis rochas, e malmequeres brancos, como uma cancha convidante para o cruzada de Venventura, em viagem de alegria, a caminho de repouso, Blau Nunes também não quis mais ver, traçou sobre seu peito uma cruz larga, de defesa, na testa do seu cavalo outra, e deu de rédea e despacito foi baixando a encosta do cerro, com o coração aliviado e reinindo como se dentro dele encantasse o passarinho verde. E agora estava certo de que era pobre como dantes que comeria em paz e seu churrasco. E em paz o seu chimarrão, em paz a sua cesta, em paz a sua vida. Assim acabou a Salamanca do Cerro do Jaral, que aí durou 200 anos, 11 tantos se contam desde o tempo das 7 missões, em que estas coisas principiaram. Angape também desde aí não foi mais visto. Dizem desgostoso anda escondido, por não haver tomado bem tenente que a Teniaguá era mulher. Elucidação, um cerro do Jaral, na Coxilha Geral de Santana, sobre a linha divisória com a República do Uruguai. Fica um pouco ao nen, da cidade de Quaraí, em Campos da Família Assumpção de Pelotas. É o ponto culminante e metros daquela zona sendo avistado de muito longe. No fim da Guerra do Farrapos em 1845, notaram-se sobre o espigão do cerro e parecendo dele sair grossos rolos de fumaça. Essa é a primeira notícia que há do fenômeno. Outras combustões registraram-se depois de por 1904, em que se disse mesmo que havia expulsão de vapores ígneos. 2. Salamanca, Furna Encantada, provém a denominação da cidade de Salamanca, na Espanha, onde existia, disse, uma célebre escola de magia no tempo dos mouros. A seguir a tradição local, o célebre caudilho Bento Manuel deveu a sua sorte guerreira, política, de fortuna ao conchavo que ajustou na Salamanca do Jaral. Antes dele alguns, mas depois, nenhum outro aí teve mais nada dele. Que o cerro pegou fogo, quando acabou o encantamento. 3 laus e sus escris. Forma abreviada e estranha, é certo, porém expressiva da saudação, louvado seja Jesus Cristo. Ouvimos-la inúmeras vezes em nossa infância. 4 baboi barro. É a vaga relembrança de um bordo, que aparecia, porém nunca era encontrado por mais procurado que fosse, e também denominação de uma antiga dança camponesa, cuja música era ornada de versos e eram cantados durante o folguedo. 5. Angapitã. Literalmente, do tupi-guarani, diabo vermelho. Seisei Teniaga. Idem, lagartiça. A Teniaguá encantada também era chamada. Carbulo, farol, e trazia engastada na cabeça uma pedra preciosa que cintilava como brasa e de cor de rubim. Semelhante animal nunca puderam olhar nem vivo nem morto, porque por suas irradiações desvia os olhos e mãos dos perseguidores. É Heve. Texaer G. Duins, do Ceará, 1911. Zadovis. Adiante a lenda referente. 8 Charruás. Tribo guerreira em Domindonta cantonada sobre a coxilha de Edo e dominando o rio Quaraí ao Uruguai e Paralau, até o rio Negro. As guerras e contínuas correrias que desde 1750 até mais de um século depois afligiram o Rio Grande e o Estado Oriental dizimaram esta tribo, e como a outras e hoje por benzer extinta. Desse quase acabamento e a deturpação das lendas que entre tais gentes floresceram. 9 Cidade de Santo Tomé. na Argentina sobre o Uruguai, entre o rio e o Ecamaganco e a cidade riograndense de Borja. Destruídas as reduções do Guaíra e expulsos pelos Mameluco, estabeleceram missionários Pridueiro no centro Rio Grande do Sul entre os rios Pardo e Jacuí. Mas só por poucos anos. Mais tarde, outra vez perseguidos e expulsos pelos mesmos, refugiaram-se junto para as odiernas sete missões, os outros para a margem direita do Uruguai, incorporando-se à redução de Santo Tomega, de cujas ruínas se levantou depois a cidade do mesmo nome, quase em frente de Esborja. Feitecha citado existe no Arrabalde diz, tome a famosa sanga, que coaponta como prova do acontecimento e poder da Teneguá encantada. Tangido pelo destino, é característico este traço no indivíduo rio-grandense, que até por hábito doméstico emprega como vulgares as expressões. Sorte e destino. Na gente inculta tornorna-se cruel indistinta veneração previvino e ao diabólico, como forças superiores que on sobre os homens. Unho. Aí durou 200 anos. Etc. Coincide com a lamentação do sacristão encantado à era do período mais calmo das missões sobre o rio Uruguai mil, em 650, em que formou-se a lenda. O negrinho do pastoreio a Coelho Neto Pelotas. 1 de janeiro 1907, meu caro Patrício Senhor G. Simões Lopes Neto. Venho agradecer-lhe a dedicatória da lenda do negrinho do pastoreio publicada no Correio Mercantil 26 de dezembro. Já conversamos sobre a necessidade que, todos quantos nos interessamos pela tradição temos de coligir as trovavas e narrativas do velho tempo. Elas representam o sonho dos que passaram, são a bem dizer o rastro das almas. Entendem muitos escritores que devem corrigir a fabulação e a forma de tais relíquias tirando-lhe o caráter ingênuo, o sabor suave que elas trazem de origem. O meu amigo não incorreu em tal culpa. Procedeu como o filho celta que, chamado para referir aos da clã as histórias d'antanho, dizia-as repetindo com respeitosa observância da tradição tal como as ouvira dos maiores. E o que, sobretudo, encanta no lindo raconto que me ofereceu, no qual transparece bem a alma do povo pastoral, é a simplicidade. Lendo-a, tive a impressão de estar ouvindo contada, em tom lento, por uma dessas velhinhas que são as conservadoras de muito primor da poesia popular, tão rica em nossa pátria e tão desestimada. Reiterando os meus agradecimentos, peço-lhe que continue a respigar então no rica seara trazendo-nos outros presentes, como o que me ofereceu com tanta generosidade. Muito seu agradecido, Coelho Neto, o negrinho do pastoreio, o naquele tempo os campos ainda eram abertos. Não havia entres nem divisas nem cercas. Somente numas volteadas se apanhava uma gadaria churga, e os veados e as avestruzes corriam sem empecilhos. Era uma vez um estancieiro, que tinha uma ponta de surrões cheios de onças e meias doblas e mais muita prataria, porém era muito cauíla e muito mal muito. Não dava posada a ninguém, não emprestava um cavalo a um andante, no inverno o fogo de sua casa não fazia brasas, as geadas e o minuano podiam entanguir gente, que a sua porta não se abria, no verão a sombra dos seus umbos só abrigava os cachorros, e ninguém de fora bebia água das suas cacimbas. Mas também quando tinha serviço na estância, ninguém vinha de boa vontade dar-lhe um ajutório, e a campeirada folheira não gostava de conchavar-se com ele, porque só dava para comer um churrasco de torito magro, farinha grossa e erva caúna, e nem um naco de fumo. E tudo, debaixo de tener tanta samicaria e paria que o era o seu próprio crocouro, que ele estava lonqueando. Só para três viventes ele olhava nos olhos. Era para o filho, menino cargoso como uma mosca, para um baio de cabos negros, que era o seu parelheiro de confiança, e para um escravo, pequeno ainda bonimunduino e bolho de preto como carvão, e a quem todos chamavam somente o negrinho. A este não deram padrinhos nem nome, por isso o negrinho se dizia afilhado da Virgem, Senhora Nossa, que é a madrinha de quem não a tem. Todas as madrugadas o negrinho galopeava parelheiro, depois conduzia aos avios do chimarrão e à tarde sofria os maus tratos do menino, que o judiava e se ria. Depois de muitas negaças, o estancieiro atou carreira com o seu vizinho. Este queria que a parada fosse para os pobres, o outro e não que não. Que a parada devia ser do dono do cavalo que ganhasse. E trataram, o tiro era 30 quadras a parada, 1000 onças de ouro. No dia aprazado, na cancha da carreira havia gente como em festa de santo grande. Entre os dois parelheiros a gauchada não sabia se decidir, Tão perfeito era e bem balançado cá um dos animais. Do baio era a fama que quando corria, corria tanto, que o vento assobiava-lhe nas crinas. Tanto que só se ouvia o barulho, mas não se lhe viam as patas baterem no chão. E do mouro era a voz e quanto mais cancha, mais agaente, e que desde a largada ia ser como um laço que se arrebenta. As parcerias abriram as guaiacas, e aí no mais já se apostavam aperos contra rebanhos e redomões contra lenços. Pela... Os corredores fizeram suas asas partidas à vontade e depois as obrigadas, e de quando foi a última na última, fizeram ambos sua senha e se convidaram. E amagando o corpo, de rebenque no ar, largaram os parelheiros menando cascos, que parecia uma tormenta. Empachá! Gritavam os aficionados ao longo da cancha por onde passava a parelha veloz, compassada como numa colhera. Valha-me a Virgem Madrinha, Nossa Senhora! Gemia o negrinho. Se os sete léguas perde, meu senhor me mata. Ipe, e baixava o rebenque, cobrindo a marca do baio. Se o corto-vento ganhar, é só para os pobres. Retrucava o outro corredor. Ipe, e cerrava as esporas no mouro. Mas os fletes corriam compassados como numa colhera. Quando foi na última quadra, o mouro vinha arrematado e baio vinha aos tirões. Mas sempre juntos, sempre emparelhados. E a duas braças da raia, quase em cima do laço, o baio assentou de sopetão, pôs-se em pé e fez uma cara vó, de modo que deu ao mouro o tempo mais que preciso para passar, ganhando de luz aberta. E o negrinho de empelo agarrou-se como um ginataço.
Vamos!
Gritava o estancieiro. Mal jogo! Secundava os outros da sua parceria. A gauchada estava dividida. Mais de um toreana coçou o punho da adagaga. Mais de desapresilhou a pistola. Mais de um virou as esporas para o peito do pé. Mas o juiz, que era um velho do tempo da guerra de Sapete Araiu, era um juiz macanudo, que já tinha visto muito mundo. Abanado a cabeça branca sentenciou, para todos ouvirem. Foi na lei. A carreira é de parada morta, perdeu o cavalo baio, ganhou o cavalo mouro. Quem me pegou que pague. Eu perdi 100 gateadas, quem as ganhou venha buscá-las. Foi, não havia o que alegar. Despeitado e furioso, o estancieiro pagou a parada. À vista de todos atirando as 1.000 onças de ouro sobre o poncho do seu contrário, estendido no chão. E foi um alegrão por aqueles pagos, porque logo o Gandor mandou distribuir tambeiros e leiteiras, covados de betas de bagreuais e deu de resto, de mota, ao pobrerio. Depois as carreiras seguiram com os xangueiros que havia. O estancieiro retirou-se para sua pobre casa e veio pensando, pensando, calado, em todo o caminho. A cara dele vinha lisa, mas o coração vinha um coviântamo com touro de banhado laçado e meia espalda. O trompaço das 1.000 onças tinha-lhe arrebentado a alma. E conforme apeou-se, da mesma vereda mandou amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe uma surra de relho. Na madrugada saiu com ele, e quando chegou no alto da cocilha, falou assim. 30 quadras tinha a cancha-te da carreira que tu perdeste. 30 dias ficarás aqui pastoreando a minha tropilha de tordilhos negros. O baio fica de piquete na soga e tu ficarás de estaca. O negrinho começou a chorar, enquanto os cavalos iam pastando. Veio o sol, veio o vento. Veio a chuva, veio a noite. O negrinho, varado de fome, já sem força nas mãos, enleou a soga num pulso e deitou-se encostado a cupim. Vieram então as corujas e fizeram roda voando. Parado, paradas, todas olhavam-no com os olhos reluzentes, amarelos na escuridão. E uma piou e todas piaram, como rindo-se dele, paradas no ar, sem barulho nas asas. O negrinho tremia de medo. Porém, de repente, pensou na sua madrinha Nossa Senhora e sossegou e dormiu. E dormiu. Era já tarde da noite, mirando as estrelas. O cruzeiro apareceu, subiu e passou, e passaram as três Marias. A estrela d'alva subiu. Então vieram os guaraxães ladrões e farejaram o negrinho e cortaram a guasca da soga. O baio sentindo-se solto rufou a galope e toda a tropilha com ele, escaramuçando no escuro, desaguaritando-se nas canhadas. O tropel acordou o negrinho, os guaraxães fugiram, dando berros de escárnio. Os galos estavam cantando, mas nem o céu nem as barras do dia se enxergava. Era a cerração que tapava tudo. E assim o negrinho perdeu o pastoreio. O menino Malévola foi lá e veio dizer ao pai que os cavalos não estavam. O estancieiro mandou outra vez amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe uma surra de relho. E quando era já noite fechada ordenou-lhe que fosse campear o perdido. Regulando, chorrando e gemendo, o negrinho pensou na sua madrinha Nossa Senhora e foi ao oratório da casa. Tomou o coto de vela aceso em frente da imagem e saiu para o campo. Por coxilhas e canhadas na beira dos lagoões, nos paradeiros e nas restingas, por onde o negrinho ia passando, a vela benta pingando cera benta no chão. E de cada pingo nascia uma nova luz. E já eram tantas que clareavam a terra, e as manadas chucras não disparavam. Quando os galos estavam cantando, como na véspera, os cavalos relincharam todos juntos. O negrinho montou no baio e tocou por diante a tropilha, até Cocilha que o seu senhor lhe marcara. E assim o negrinho achou o pastoreio. E riu, gemendo. O negrinho deitou-se encostado ao cupi e no mesmo instante apagaram-se as luzes todas. E sonhando com a virgem, sua madrinha, o negrinho dormiu. E não apareceram nem as corujas, as agorureiras, nem os guaraxães ladrões. Porém, pior do que os bichos maus, ao clarear o dia veio o menino, filho do estancieiro, e enxotou os cavalos, que se dispersaram, disparando o campo fora, retouçando e desguaritando-se nas canhadas. O tropel acordou o negrinho e o menino Maleva foi dizer ao seu pai que os cavalos não estavam lá. E assim o negrinho perdeu o pastoreio. O estancieiro mandou outra vez amarrar o negrinho pelos pulsos, a um palanque e dá-lhe uma surra de relho. Dá-lhe até ele não mais chorar nem bulir, com as carnes recortadas, o sangue vivo escorrendo do corpo. O negrinho chamou pela virgem sua madrinha e Nossa Senhora, deu um suspiro triste, que chorou no ar como uma música, e pareceu que morreu. E como já, e para não gastar a enxada em fazer uma cova, o estancieiro mandou aterrar o corpo do negrinho na panela de um formigueiro, que era para as formigas devorarem-lhe a carne, e o sangue e os ossos. E assanhou bem as formigas, e quando elas, raivosas, cobriram todo o corpo negrinho e começaram a trincá-lo, é que então ele se foi embora, sem olhar para trás. Nessa noite o estancieiro sonhou que era ele mesmo, mil vezes e tindinho filho negrinhos, que o cavavalos baio vezes mil onças de ouro, e que tudo isto cabia folgado dentro de um formigueiro pequeno. Caiu a serenada silenciosa e molhou os pastos, as asas dos passos e a casca das frutas. Passou a noite de Deus e veio amanhã e o sol encoberto. E 3 dias houve cerração forte, e 3 noites o estancieiro teve o mesmo sonho. A peonada bateu o campo, porém ninguém achou a tropilha nem rastro. Então o senhor foi ao formigueiro, para ver o que restava do corpo escravo. Qual não foi o seu grande espanto, quando chegado perto, viu-na na boca do formigueiro o negrinho de pé até com a pele lisa, perfeita, sacudindo de si as formigas que o cobriam ainda. O negrinho de pé, e ali ao lado o cavalo baio ali junto, a tropilha dos 30 cordilhos. E fazendo-lhe frente, de guarda ao mesquinho. O estancieiro viu a madrinha dos que não a tem, viu a virgem, Nossa Senhora, tão serena, posada na terra, mas mostrando que estava no céu. Quando tal viu, o senhor caiu de joelhos diante do escravo. E o negrinho, sarado e anso risonho, pulando de empelo e sem redes no baio, chupou o beiço e tocou a tropilha a galope. E assim o negrinho pela última vez achou o pastoreio. E não chorou e nem se riu. Correu no vizindário a nova do fadário e da triste morte do negrinho, devorado na panela do formigueiro. Porém logo de perto de aí de longe de todos os rumos do vento, começaram a vir notícias de um caso que parecia um milagre novo. E era que os posteiros e os andantes, os que dormiam sob as palhas dos ranchos e dormiam na cama das macegas, os chás que optavam por atalhos e os tropeiros que vinham pelas estradas, mascates e carreteiros, todos davam notícia, da mesma hora, de ter visto passar, como levada em pastoreio, uma tropilha de tordilhos, tocada por um negrinho, gineteando de empelo, em um cavalo baio. Então, muitos acenderam velas e rezaram o Padre Nosso foi pela alma do judiado. Daí por diante, quando qualquer cristão perdia uma coisa, o que fosse, pela noite velha o negrinho campeava e achava, mas só a entregava a quem acendesse uma vela, cuja luz elevava para apagar a do altar da sua madrinha, a Virgem, Nossa Senhora, que o remiu e salvou e deu-lhe uma tropilha, que ele conduz e pastoreia sem ninguém ver. Todos os anos, durante 3 dias, o negrinho desaparece. Está metido em algum formigueiro grande, fazendo visitas às formigas, suas amigas, a sua tropilha esparramava-se, e um aqui, outro por lá, os seus cavalos retouçam nas manadas das estâncias. Mas ao nascer do sol do 3º dia, o baio relincha perto do seu jinete, O negrinho monta e vai fazer a sua recolhida. É quando nas estâncias acontece a dispararada das caravavalhadas e a gente olha. Olha, ele não vê ninguém, não tampou, não tá nem na culatra. Desde então e ainda hoje, conduzindo seu pastoreio, o negrinho sarado e risonho cruza os campos, corta os macegais, bandeia as restingas, desponta os banhados, vara os arroios, sobe as coxilhas e desce as canhadas. O negrinho anda sempre à procura dos objetos perdidos, pondo-os de jeito a serem achados pelos seus donos. Quando estes acendem um coto de vela, cuja luz ele leva para o altar da Virgem Senhora, madrinha dos que não a têm. Quem perder suas prendas nos campos, guarda a esperança. Junto de algum moirão ou sob os ramos das árvores, acenda uma vela para o negrinho do pastoreio e vale dizendo: foi por aí que eu perdi. Foi por aí que eu perdi. Foi por aí que eu perdi. Se ele não achar, ninguém mais. Há argumento de outras lendas missioneiras e do centro e norte do Brasil. O missioneiro as, uma mãe do ouro, o que é hoje serra de pedra já foi gente vivente. Foi gente um tempo antigo, e por um castigo do céu, escureceu de repente caída ficou onde estava. Onde estavam sozinhos ficaram cerros e serrotes. Onde estavam apinhoscados ficou a serrania encordoada. E os ossos aí estão acimentados, em pura pedra virados, a carne que os cobria deu terra negra, os cabelos são os matos, matos que bebem o sangue, que nos parece a nós apenas cascatinhas e vertentes. Os lugares ocados que aparecem são os buracos do seu corpo, da sua boca e olhos, do seu nariz e ouvidos. As veias deram em ferro, e os nervos, como parte delicada, viraram-se ouro e são os veios entramarelos que se entranham por aí abaixo, adentro da crosta. Ó tal e qual os nervos estão entranhados na canadura da gente. Mas o que governa tudo, que não se sabe o que é a alma, que não morreu, essa é que é a mamão do ouro, porque ela não entrou no castigo, e que defende os nervos dos castigados, os veiros da fortuna, para que no dia do perdão cada um ache o que seu é. Aí está quando troveja, tantos raios caem sobre certos os cerros, e tanto ventarrão esbarra neles. É a mãe do ouro que chama socorro? Às vezes rebenta um cerro destes com estrondo grande, se é de noite, no fogo que se vê sair, vai a cuidadeira de mudança para outro, se é de dia, é sempre no pino do meio-dia, e na luz do sol que encandeia os olhos, apenas sente-se o rumo que ela toma só o rumo, mas não o lugar novo em que ela vai fazer morada nova. O dois acerros bravos e dos mortos por seu castigo, alguns não ficaram bem mortos e ainda estrebujam, curtindo dores. E como ainda estão meio vivos, quando algum vivente quer tirar para sua cobiça o ouro. Que aos seus nervos e que doem. O cerro esses, enfurecem esses, e por força de encantamento somem-se rasos, ou atiram de uns para outros, temporais tão medonhos, que eles são o cabelo e prendem o passo dos homens, mesmo os mais desabusados. E se eles teimam, morrem. E três a casa de Mbororek, dentro do mato grosso, mato velho e crescido, sem plantas pequenas dentro, aí só há uma luz pouca, tirante a verde e a cinzento. E nenhuma árvore faz sombra, porque a ramaria de todas faz peneira por onde passa o sol, que nunca enxerga o chão. Dentro desse mato, no mais tupido dele, há uma lombada redonda, como uma casca de caramburé. Aí, em cima dela, há uma casa de pedra branca, branca como se encaliçada, e sem porta em nenhum lado, nem janela em nenhuma altura. Dentro da casa brançalas estão lastradas de barras de ouro e barras de prata. Do peso que é preciso dois homens para mover cada uma, e todas as juntas das pilhas estão tomadas de poeiras finas. Por cima de tudo estão, em montes, puxeiros de ouro maciço e cálices e resplendores de santa e issata e turíbulos e cajados. Nos corredores, como pronto sar para as cangalhas das mulas de carga, prontos com as suas alças, estão lotes de surrões, socados de moedas de ouro, separadas em porções, metidas em bexiga de res. O rondador da casa branda dia e noite em redor dela é um índio velho, cacique que foi, Mambororé de nome, amigo dos santos padres das sete missões da serra que dava vertentes para o Uruguai. Os padres foram tocados para longe, levando só a roupa do corpo. Mas a casa branca já estava feita, sem portas nem janelas. Mbororé, que sabia tudo, era cacique de noite, e precatado contra os seus guerreiros, carregou de todos os lugares para aqueles arrobas amarelas e as arrobas brancas, que não valiam a caça e a fruta do mato e a água fresca, e pelas quais os brancos de hoje matavam os nascidos aqui, e matavam-se uns aos outros. Mabororé desprezava as arrobas, mas como era amigo dos santos padres das sete missões, guardou tudo e espera por eles, rondando a Casa Branca sem portas nem janelas. Ronda espera. A quatro exaurias, Senhor Jesus Cristo louvado seja para sempre. Ele foi preso na quarta-feira, sentenciado na quinta e crucificado na sexta. E neste mesmo dia de sexta-feira, houve no céu o julgamento dos carrascos de Nosso Senhor. E logo desceu à terra o arcanjos. Miguel com a ordem de castigar aos judeus. E o arcanjo passou essa ordem aos anjos que estavam de guarda à cruz, onde Nosso Senhor estava pregado e morto. Enquanto Miguel esteve na terra, deixou sobre ela muito brilho da sua couraça de couro e das suas armas, e muita ventania das suas asas de prata. A gente já nascida estava condenada pelo pecado de ter maltratado e morto Jesus Cristo. Mas as crianças ainda não nascidas não podiam sofrer castigo, porque não tinham culpa alguma. Porém os anjos da guarda da cruz não sabiam disso, iam castigá-los da mesma forma, porque o arcanjo Miguel esquecera-se de avisar sobre as crianças que nascessem assim naquela dia, a que era justamente o sentença de Deus. Por isso, a Virgem Maria, que sabia do esquecimento, diz: Miguel, em memória, Jesus não deixou os anjos da guarda da cruz castigarem as crianças nascidas nessa sexta-feira, e então, para diferenciá-las das outras, fez um milagre. E mandou que a ventania das asas de prata do arcanjo ventasse sobre os olhos dos que fossem nascendo nesse dia santo, e ao brilho das armas de ouro, que brilhasse sobre eles. E desse jeito todos ficaram assinalados e puderam ser diferenciados dos nascidos na véspera, e bem diferenciados, porque podiam ver através a água até o seu fundo e através as muralhas e montanhas, até outro lado delas, porque tudo ficou transparente para eles. E como a Virgem Maria não disse que subisse outra vez ao céu a ventania das asas de prata do arcanjo nem o brilho das suas armas de ouro, esses dons ficaram na terra. E em todas as sextas-feiras santas procuram os olhos das crianças recém-nascidas, que então ficam com o dom de ver no escuro e através qualquer parede de pedra, madeira ou ferro. Para esses nada existe escondido ou enterrado que seus olhos não vejam, como os dos outros homens, de dia claro, e isso porque nasceram em sexta-feira santa. Os auris, em relação ao argumento destas lendas. 4. Portamo-nos ao raciocinado estudo do Sr. P. Teixeira sob o título Lenda do Ouro. Do Inst, do Ceará, Tom, 25.911. 5. O Angoera, enquanto foi pagão. Chamava-se desse nome, era um índio grande, forçudo e valente, mas era triste, carrancudo e calado. Quando os padres de Jesus entraram no sertão da serra, corridos que vinham de outro rumo, foi Engoá, o Tapejara, que conduziu sem erro a companhia, e quando os padres sentaram pouso, batizou-se. E foi padrinho Memororé, que era cacique já amigo, muito dos padres. O nome de Anguerra, pagão, ficou sendo generoso nome cristão. E foi como cobra que deixa a casca. Anguera, que era triste, e deixou a casca da tristura. E como generoso, nome Bento ficou prazenteiro, e ajudou a botar pedra no alicerce de todas as igrejas dos sete povos. E durou anos esse ofício. E ele sempre risonho e cantador. Um dia, chamou o padre Cura, confessou-se e foi ungido de óleo santo e morreu. Generoso morreu contente, pois a cara do seu cadáver guardou ar de riso, e foi muito chorado, porque tinha estima de todos, por ser muito prazenteiro e brincador. De forma que a sua alma saiu-lhe do corpo, de jeito alegre, e então, invisível, entrava nas casas dos conhecidos, passeava nos quartos e salas, e para divertir fazia estalar os forros do teto e os barrotes do chão, e também os trates novos, e os balaios de vime grosso, e se achava dependurada uma viola, fazia sonar em cordoamento, para alegrar-se com a lembrança das suas cantigas, de quando era vivo e cantava. Outras vezes assobiava nas juntas das portas e janelas, espiando por elas os moradores da casa. E quando os homens rodeavam a candeia pitando, ou as crianças brincando, ou as donas costuravam do chinho neroste, o generoso. A alma dele, por caso, soprava devagarzinho sobre a chama da luz, fazendo-a requebrar-se e balançar-se, que para a sombra das coisas também mudar de estar quieta. E muitas vezes, até o tempo do farrapos, quando se dançava o fandango nas estâncias ricas ou a chimarrita no ranchos do pobreirio, o generoso intrometia-se e sapateava também, sem ser visto. Mas sentiam-lhe as pisadas, bem compassadas no rufo das violas. E quando o cantador do Bairabom e pegava bem de indivíduo, ouvia, e por ordem do generoso repetia esta copopla, e ficou conhecida como marca de Estância Antiga. Sempre a mesma. Eu me chamo Generoso, morador em Piraguá. Gosto muito de dançar com as moças de paletó. Membe. A seis mãe me mulitar. O tatu mais a mulita. É lei da sua criação. Sendo macho, não pode ter irmã. Sendo fêmea, não pode ter irmão. A cancioneiro Guasca. Este bicho foi mandado ficar assim desde que o rei dos judeus mandou matar 2.000 crianças e a Virgem Maria fugiu para o Egito para salvar o menino Jesus, fugindo num carro pequeno, puxado por um burro petiço. A certa altura do caminho, a comitiva foi alcançada por uma comitiva do rei, com ordem de matar o menino e algemar seus pais. Porém Nossa Senhora, com os seus rogos e lágrimas, conseguiu abrandar em que comandava e deu-lhe de presente o burro. Depois a Virgem Maria e São José. Com muito custo, lá foram empurrando o carro onde ia dormindo, muito sossegado, o menino Jesus. E foram andando. Andando, a escolta já ia seguir seu caminho de Utaporém parou, porque o burro tinha se empacado. Em balde o centurião chicoteou o animal. Depois bateu-lhe com o pau da lança, depois com a bainha do espadão, nada. O burro, sempre empacado. Os soldados todos, um por um, espancaram o burro sempre empacado. Todos os soldados juntos e ao mesmo tempo, espancaram-no, o burro sempre empacado. Então o centurião ficou furioso, dizendo-se enganado pela virgem, que lhe dera tão ruim animal. E resolveu perseguir e prender os fugitivos, para castigo. A virgens, José não viram que atrás dele se passava. Somente ouviam o rumor das espadas que os soldados davam no burro e as blasfêmias do centurião. E assustados apuravam as forças empurrando o carrinho. Então o menino Jesus acordou-se e teve fome, mas com muito cansaço e sofrimentos, o seio de Maria não o apojou. Ele chorava de pesar. E o menino pegou a chorar de fome. Nisto apareceu uma mulítata e Nossa Senhora disse-lhe, mulita, se tens filhos, dá-me uma gota do leite para o meu filho. E a mulita parou-se e deu a gota de leite, mas era muito pouco e o menino continuou chorando com fome. Nossa Senhora chorou de pesar e tornou a dizer, mulita, chama tuas filhas, para cada uma dar uma gota de leite para o meu filho. Senhora Virgem, respondeu a mulita, minha ninhada é grande, porém nele as filhas são poucas. E chamou as suas poucas filhas, e cada uma deu uma gota de leite para acalmar a fome do menino, que calou-se, farto. Depois cada mulitinha tomou seu rumo, no deserto, só ficou a mulita mãe, acompanhando. Quando iam já muito longe, vieram a escolta que vinha em sua perseguição, e à frente, ameaçador, o centurião. Então a virgem, muito aflita, disse, mulita, dá-me a tua força para puxar o carro do meu filho. E a mulher puxou, mas era tão pouca sua força, que o carro quase nada adiantava. Escolta cada vez mais perto. E Nossa Senhora chorou de medo e tornou a dizer, mulita, chama os teus filhos para darem a sua força e correrem, puxando o carro do meu filho. Sim, senhora virgem, respondeu a mulita, a minha ninhada é grande, porém nela os filhos são poucos. E chamou os seus poucos filhos que começaram a correr, puxando o carrinho do menino Jesus, e a escolta cada vez mais perto, mas o carro, agora puxado pelos filhos da mulita, e sempre andando depressa. Mas os cavalos são maiores que as mulitas e por isso vencem mais terreno. E já alta estava perto, quando levantou-se o medonho temporal de areia, que obrigou o centurião a dispersarem-se entre gritos de raiva. Então, quando viram que o menino estava salvo, cada mulitanho tomou seu rumo no deserto, só ficou a mulita mãe acompanhando. Então Nossa Senhora tornou a dizer, mulita, em memória das gotas de leite das tuas filhas, em memória da força dos teus filhos, deste dia em diante, de cada vez que deres ninhada, será sempre ou só de fêmeas ou só de macho. E a mulita respondeu, pois que assim seja a vossa vontade, senhora virgem, porém eu peço que ordeneis que o mesmo seja para minha boa comadre. Pois será também. Então a mulita tomou seu rumo no deserto e foi levar a nova sua comadre Tátua, que ficou muito contente. O argumento destas duas lendas, 5-6, está desenvolvido baseado na tradição longínqua e é de notar a acomodação bizarra dos elementos do seu entrecho. Sete em São Cepé, Garroio, Cepé. No município de Caçapava, nasce a Cocilha de Babiroquá e deságua no Vacacaí. Deve o nome que lhe foi posto pelos jesuítas ao célebre chefe índio José Tiaraiú, conhecido por Cepé, vencido e morto na batalha de 7 de fevereiro de 1756, no sopé da Cocilha de Santo Tecla, perto de Baé. Era à margem deste arroio que existia a sepultura do referido índio, indicada por uma grande cruz de madeira, com uma inscrição. O meio em latim, meio indiático, que quer dizer o seguinte: o em nome de todos os santos, no ano de Cristo Jesus de 1756 a 7 de fevereiro, morreu combatendo o grande chefe Guarani Tiaraiú em um sábado santo, ou assobiou ao sedes do que o grande chefe da Taba do Uruguai, que morreram em mês de fevereiro em quarta-feira, combatendo-o contra um exército de 15 mil soldados. O aqui enterrado a 4 de março, mandou levantar-lhe esta cruz, o padre Dom Miguel descansa em paz, conforme a homenagem é prestada pelos jesuítas na inscrição e na denominação do arroio, e não havendo no calendário católico santo de nome. Temos de concluir que as virtudes, o mérito do grande chefe índio, foram forais para sua estranha. Canoa, entanto, perdurável e popularizada. Foi sob tal aspecto que recordamos aqui este curioso fato, Nanguascar. O lunar de Sepec eram armas de Castela que vinham do mar de além, de Portugal também vinham dizendo, por nosso bem. Mas quem faça gemer a terra? Em nome da paz não vem. Mandaram por serra acima espantar os corações, que os reis vizinhos queriam acabar com as missões, entre espadas e mosquetes, entre lanças e canhões. Cheiravam as brancas flores sobre os verdes laranjais. Trabalhavam-se na folha que vem dos altos ervais, comia-se das lavouras da mandioca e milharais. Ninguém a vida roubava do semelhante cristã, nem a pureza existia, que chorasse pelo pão Jesus Cristo era contente e dava a sua benção. Porque vinha aquele mal, se o pecado não havia. O tributo se pagava se o viso rei pedia, até sangue se mandava na gente moça que ia. Eram armas de Castela que vinham do mar de além, de Portugal também vinham, dizendo por no nosso bem. Mas quem faz gemer a terra? Em nome da paz não vem. Os padres da encomenda faziam sua missão, batizando as criancinhas e casando por união. Os que juntavam os corpos por força do coração. Do sangue de um grão que sigue nasceu um menino, trazendo do lunar na testa, que era bem pequenino. Mas era croro. Feito com um emblema divino, e aprendeu as letras feitas pelos padres na escritura, e tinha por penitência que a sua própria figura de dia era igual às outras. E diferente em noite escura, pelo lunar do seu rosto, que se tornava visível e apenas o sol era posto, assim Tiaraiú, chamado Cepé. Por gosto, eram armas de Castela que vinham do mar de além, de Portugal também vinham dizendo, por nosso bem. Mas quem faz gemer a terra? Em nome da paz não vem. Cresceu em sabedoria e mando dos seus. Instruíram para o serviço de Deus e conhecer a defesa contra os males do ateus. Era moço e vigoroso e muito valente guerreiro. Sabia mandar manobras ou no campo ou no terreiro e na cruzada dos perigos sempre andava de primeiro. Das brutas escaramuças artes e foi grande languíole e lhe ensinou e as façanhas de enredar o inimigo com o saber das aranhas. E tudo isto aprendia, e tudo já melhorava Cepé. Tiaraife que os sete povos mandava, escutado pelos padres, que cada qual consultava. Eram armas de Castela que vinham do mar de além, de Portugal também vinham dizendo, por nosso bem. Mas quem faz gemer a terra? Em nome da paz não vem. E quando a guerra chegou por onde os reis de além, o lunar do moço em índio brilhou de dia também, para que os povos vissem que Deus lhe queria bem. Era a lomba da defesa. Nas coxilhas de Bagé, cacique muito matreiro que nunca mudou de fé, cavalo deu a ninguém, e a ninguém deixou de ir a pé. Lançaram-se cavaleiros e infantes, com partazanas, com patrostapés defensores do seu pomar e cabanas, a mortandade batia, como ceifa de espadanas. Coraças duras de ferda davam abrigo à vida dos muitos, que assim fiados cercavam um só na lida. Um só, que de flecha e arco, entra na luta perdida. Eram armas de Castela que vinham do mar de além, de Portugal também vinham dizendo, por nosso bem. Mas quem faz gemer a terra? Em nome da paz não vem. Os mosquetes estrondeiam de veiam sobre a gente ignorada, que acima do seu espanto, tem a vida decepada, e colubrinas maiores fazem maior matinada. Dócil gente não receia as iras de Purgal, porque nunca houve lembrança de haver-lhe feito algum mal, nunca manchara seu teto, nunca comera seu sal. E de Castela tampouco esperava tal furor, pois sendo seu soberano, respeitara seu senhor, já lhe dera ouro e sangue, e primazia e honor. A dor entrava nas suas carnes. Na alma, a negra tristeza dos guerreiros de Tiaraiú, que pelejavam defesa, porque o lunar divino mandava aquela proeza. Eram armas de Castela que vinham do mar de além. De Portugal também vinham dizendo, por nosso bem. Mas quem faz gemer a terra? Em nome da paz não vem. E já rodavam jinetes, os corpos dos infantes, das sete santas missões, que pareciam gigantes. Na peleja tão sozinhozinho. Na morte tão confiante. O lunar de Sepé era o rastro procurado pelos vassalos reis que o haviam condenado. Ficando o povo vencido. E seu haver? Com estado. Então Sepé foi erguido pela mão do Deus. Senhor que lhe marcara na testa o sinal do seu penhor. O corpo ficou na terra. A alma? Subiu em flor? E subindo para as nuvens, mandou aos povos benção. Que mandava aos céus? Senhor por meio do seu clarão. Toda sua testa tomou no céu posição. Eram armas de Cascacela que vinham do mar de além, de Portugal, também vinham dizendo, por nosso bem. Mas quem faz gemer a terra? Em nome da paz não vem. Esta meloperra, ouvia em 1902, sofrivelmente recitada por uma velhíssima mestiça. Maria Genoria Alves, moradora na Apia que atravessa o rio Camacã, entre os municípios de Canguço e Encruzilhada. A parte as deturpações aberrantes dos vocábulos e a difícil colocação, concatenada dos versos, conservei a forma original, difusa, opaca e do mesmo passo ingênuo e amorável, dentro da qual, porém, sente que se estremece uma idealização, tendente a aureolar a figura do chefe índio, superiorizando-a por um signo misterioso. O lunar, mandado divino. Deixei de parte alguns versos cujo sentido disforme e expressão eram de impossível entendimento e acomodação neste grupo. Relembrança popular do Ré-Guarani é esta e procedência. A única que é hoje e é encontrado e não pequena perambulação. O Oitol Capaápora é um espírito com forma de homem, gigante bludo e muito tristonho, que comanda as varas de porcos do mato e anda sempre montado sobre um deles. Quem topar com o capora daí em diante arrastará consigo a infelicidade e caiporismo. Para todo o resto da sua vida, se era bom torna-se mal caça-mor pescador, dará padas no caminho, espinhar-se-á nas roçadas, perderá objetos, andará atrasado, apoquentado. Os animais domesticados também sentem a sua má influência, entecarão, terão gogo, sofrerão bicheiras. No entanto, o capora protege a caça bravia dos matos. Nove a curupira é o espírito malfazejo do mato, que enreda os trilhos do caminho para enganar os andantes e sugar-lhes o sangue. Andam sempre em casal e moram no oco dos pau-de-lei, aparecem de repente, fazem os seus embustes e esquecês, a tocaia, rindo-se em silêncio. O curupira é como um tapuio pequeno, tem os dentes verdes e os pés colocados à avessas. Quando perseguido pelo curupira, o melhor meio de fugir-lhe é irar a ele e ir deixando pelo caminho cruzes e rodilhas de cipó, entrançadas. Ele entretém-se a examinar o achado e a destrançá-lo, e enquanto isso, o perseguido escapa-se. Rudez o Saci era um caboclinho, de um pé só muito ágil, que saltava na garupa dos cavalos dos viajantes. Gostava das picadas e das encruzilhadas das estradas sombreadas. Outros diziam que o Saci apenas era manco de um pé e tinha uma ferida em cada joelho, que usava um barrete feito das marrequinhas flores da corticeira, e que era ele que governava as moscas importunas, as mutucas, os mosquitos. Onze é o Eara, ou mãe da água, é o mônio macho fêmea dos rios. É um tapu ou tapuia de rara beleza, morador do fundo dos rios ou lagos, e que fascina aquele que cai em seu poder, induzindo a pessoa fascinada a lançar-se na água. O indivíduo fascinado pelas oiarras, se não chega a afogar-se, ao ser retirado da água, declara ter visto palácios encantados no fundo do rio, tendo sido acompanhado nesse passeio por uma bela mulher, se é homem, e por dois belos tapuices, se é mulher. Ao voltar à terra, as oiarras o soltam e de novo vão para o rio, mas deixando em seu lugar pequenos tapuios para guardar o enfermo. Estes pequenos tapuios devem impedir que outros espíritos se apoderem da vítima. Os dozes no Jurupari é um espírito mau, que à noite aperta a garganta às crianças e a teta dos homens, para trazer-lhes aflição e maus sonhos, principalmente por haverem comido muito antes de se deitarem. É ele que faz o pesadelo nas criaturas. A Trizez, o lobisomem, diziam que era um homem se que, havendo tido relações com suas comadres, se emagreciam, todas as sextas-feiras, alta noite, saiam de casas transformados em cachorro ou porco, e mordiam as pessoas que tais desonras encontravam. Estas, por sua vez, ficavam sujeitas a transformarem-se em lobisomens. 14 erra mula sem cabeça, diziam que as mulheres de Mávida, relacionadas com padres, se transformavam, tarde da noite, em mula sem cabeça e conduzindo na cauda um facho de fogo, que nenhum vento ou chuva apagava antes de romperem as barras do dia. E 15 erra a lenda referente a enterros. E dinheiro, joias! Baixelas enterradas têm a sua origem na crença das almas do outro mundo. Os espíritos. A alma de quem morreu sem deixar notícias notas do dinheiro que tinha escondido ou guardado em tal lugar, anda penando. As luzes azuladas que se observam de noite nos campos e em redor das povoações, que volteiam e afinal se desvanecem, não são senão almas penadas. Só quando um cristão descobrir o enterro, é que hão de cessar de aparecer e de penar-se o... Está da habitação ouve-se ruimidos, gemidos, são as casas. Mal assombradas. A lenda da Lagoa Brava é apenas uma variante da dos Cerros Bravos e tem a sua contextura na da Oiara. A da Lagoa do Iberá, bem como a dos Salamanqueiros do Iandu, Tatá e outras, são mais acervo rio platense andino. Há ainda de formação local, muitas histórias ingenuíssimas e curiosas, tais como a dorme-dorme, a ave vespertina, porque a pomba não sabe fazer seu ninho, porque a capivara é rabona sem caudar. A do Anu Ladrão do Ninheio, do João Barreiro e outras muitas, para adormecer crianças, o argumento das lendas desta série. 8.14. Conselho do livro Cancioneiro Guasca, do autor Etinique E.C. 1910, a sua versão e influência correram, aliás, nas minha camenja entre as gentes antigas da campanha rio-grandense.